Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, Feliz Dia Novo! Está no ar o seu primeiro programa pela Rádio Positiva, pela Rádio Vocal FM lá em Petrolina, em todas as plataformas e logo após o programa, disponível em todas as plataformas de podcast. E você também pode baixar o app da Rádio Positiva no seu celular e ouvir a rádio e curtir os nossos conteúdos a hora que você quiser e puder. Bora começar a segunda-feira. Você já sabe que hoje aqui é dia de insight com a presença do professor Daniel Carvalho Luz. Então vamos nessa e tem momento insight. Bora, Irineu, bom dia, bora começar.
Bora começar aí? Tá tudo certo com você? Tá tudo em cima? Pronta mesmo para essa segunda-feira para fazer acontecer? Então, eu continuo perambulando por aí, ainda nesse nômade digital, é possível, né? Tá com você, tá via internet, tá com todo mundo aí, tá com toda a equipe, tá com todo mundo que acorda para trabalhar no Brasil, fora do Brasil, todos os estados, cidades. E celebrando a vida, né? Afinal de contas, você tá viva, eu tô vivo, então emocione-se. Você sente logo, existe. E hoje tem muitas possibilidades se abrindo, tomara que você aproveite. Pelo lugar, aproveite o dom da vida, né? Você tá aí com tudo em cima, você tem condições de fazer alguma coisa. Eu sei que todo mundo tem uma limitaçãozinha aqui, outra ali, uma dificuldade lá, outra colar, tem um obstáculo, um boleto, um pepino para resolver, um dilema sim ou não, sim, vou, não vou, deixo de ir, fico, vou. Isso é do ser humano, a gente tá todo tempo avaliando, olhando para situações e decidindo. Então, que você tenha aí condições, lucidez, inspiração e olhando para dentro, definir aí o que você vai fazer, fazer as suas melhores escolhas, especialmente escolher ser feliz, que é para isso que você vive, para ser feliz, para ser um ser humano cada vez mais aberto, que você consiga ampliar cada vez mais a sua consciência, o seu jeito de ser, para aproveitar mais esse dom que é você, o milagre que é você, e também observar bem o que é o outro, o milagre que é o outro na sua vida e o que o outro te oferece. Mesmo quem não anda com você, mesmo quem pensa diferente de você, mesmo quem é antagônico a você, oferece a você a oportunidade de se reexaminar e melhorar, e olhar para si, e olhar para o outro, e cada dia ser melhor, não é não? Então é isso aí, cada dia oferece a chance, não importa a idade que você tem, não importa quanto tempo você ainda tem para viver, qual é a sua perspectiva de vida, o que você faz no mundo, olha, quem está vivo está em condição igual para fazer alguma coisa. E ser feliz é o que você determina para você ser feliz. Sucesso é a medida que você dá para as suas realizações. É isso que importa. Não é o outro que diz qual é o seu sucesso. É você que diz o que é importante para você. E é isso que a gente pensa todo dia. Vamos lá, hoje tem muito papo, diálogo nutritivo aqui com quem tem o que dizer de bom. Tem os recortes que a gente traz, também tem Leandro Carnal no recorte. E tem a Fabiana Santiago aqui, que vai dar um recado muito importante para você hoje, um convite muito legal para um encontro gratuito que ela vai fazer sobre recolocação profissional, segura aí. Tem Flávia Lippe, aí, é isso aí. Tem a Roberta que vem comigo na apresentação, o Thiago está aqui pilotando tudo, para que tudo chegue até você, no controle total, Ulisses Galucci Setup, essa arquitetura de transmissão também para os nossos eventos, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar também, Rádio Positiva, Rede Positiva está com a gente aqui no conteúdo, você Rádio Transrio, Rádio Vocal, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, você aí das redes. Enfim, não importa qual é a rede, qual é o tocador de áudio, qual é o seu agregador de podcast, o importante é que todo lugar é a nossa antena, é a nossa rádio, é a nossa rádio positiva, é a nossa rede positiva. Mas o melhor de tudo mesmo é o seu coração tá aqui, viu? É sua mente tá aqui para juntos a gente pensar alguma coisa que possa melhorar a minha vida, a sua, de nós todos. Pensando o indivíduo e pensando o coletivo. É assim que a gente faz. Vamos ver que dia que é hoje? Hoje é dia 30 de maio, olha só, o mês acabando, hein? 30 de maio. Olha, a palavra-chave da agenda atitude hoje que eu quero sugerir como reflexão é constância. Você é constante? Você é uma pessoa que tem um ritmo de fazer as coisas, de realização, que não faz, para, deixa de fazer, muda de coisa, vai pra cá, vai pra lá, Quando você vai ver, não terminou nada, não concluiu nada, não entregou nada, fez muito, cansou. É, acontece isso, viu? A gente cansa, faz tanto, trabalha tanto e não tem nenhuma constância naquilo que a gente faz. Então, olha, dá uma priorizadinha aí, vê na sua vida o que é importante ter constância. Algumas coisas tem que ter um ritmo, por isso que você inventa a rotina. Isso tem que ter um ritmo, isso tem que ser entregue sempre, isso tem que melhorar sempre, isso tem que estar presente sempre. Você imagina se você vai na padaria, um dia ela abre às 8, outro dia ela abre às 10, um dia ela fecha às 11, outro dia ela fecha às 4 da tarde, você vai no seu restaurante, cada dia funciona no horário, cada dia a pessoa te atende de um jeito, cada dia ela está com um humor diferente. Enfim, você vai no banco, não tem hora, e tem algumas coisas práticas da constância que você sabe que funcionam assim, elas estão lá e elas te dão segurança. Você também, quando tem constância, além de você ver o resultado daquilo que você faz, você transmite uma segurança para tudo, viu? Você transmite uma segurança para quem está perto, porque você tem constância, você está ali presente, está relacionado à integridade, à sua entrega, aquilo que você faz. Olha, aquela pessoa, ela pode vergar, mas não vai quebrar, né? Aquela pessoa vai estar lá, ela vai estar disponível, ela vai ter uma opinião presente, ela vai ter uma entrega presente. Então, ó, constância. Diz o Benjamin Disraeli que o mar é tão profundo na calmaria como na tempestade. Aliás, não é o Benjamin Disraeli, quem disse isso aí é o poeta inglês John Donne. Pensou isso? O mar é tão profundo na calmaria como na tempestade. A calmaria também é um perigo, né? É isso aí. Aí sim, o Benjamin Disraeli que diz que o segredo do sucesso é a constância do propósito. É, propósito não é um negócio que você muda, tá? Você muda de empresa, muda de propósito? Você muda de casamento, muda de propósito? O propósito é algo vinculado a você, à sua história, ao seu lugar no mundo. Então, o propósito te sugere uma constância. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa ética, você quer o bem dos outros, você quer o bem do mundo, você quer o seu bem, você atua também preservando a sua integridade física, os seus direitos, os seus valores. Ao mesmo tempo você concilia os valores do outro, mas você tem um propósito, você tem aquilo que você sabe que veio fazer no mundo. Se você não tem, procure saber o que você faz no mundo. E esse propósito te dá também a constância, faz você ser reconhecida como uma pessoa, como um ser humano de valor, onde quer que você esteja. Se você trabalhar numa funilaria, se você trabalhar num banco, se você trabalhar numa financeira, se você trabalhar numa seguradora, se você trabalhar com vendas, o seu propósito está além da sua meta. Meta é outra coisa mais objetiva, resultado. Então, propósito é algo de valor que você coloca em tudo aquilo que você faz. E diz o Jigoro Kano que somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Então é isso aí. Quer alcançar a perfeição? Todo dia faça alguma coisa, todo dia melhore e, claro, acrescente aí sabedoria e tenha humildade. É isso aí. Humildade é a base de todas as virtudes. Mas vamos lá. Tamo junto, então. Constância fica aí como tema para a gente de reflexão hoje. Sugestão da Agenda Atitude, mas é claro, você pode colocar o seu texto aí, contribuir, colocar aqui no chat, dizer o que é constância, o que você tem a incluir nessa nossa conversa, como é que você leva a palavra constância hoje, como sugestão para a sua empresa. Muita gente faz isso aqui com o programa, né? E eu fico muito feliz, além dele carregar a gente para algumas palestras, encontros, diálogos preparados aí com conteúdo, né, exclusivo, né, preparado para cada encontro. As pessoas que ouvem o programa, ouvem o site, ouvem a palavra-chave, todo mundo tem um encontro de manhã quando chega no trabalho e começa muito melhor o trabalho, como antes de entrar nas atividades, de começar a entrega, é já dar aquela unidade no grupo e falar, gente, vamos conversar um pouco, vamos começar mais um dia de trabalho. Sabe o que eu estou fazendo com você aqui? Você chegar na empresa, vamos começar mais um dia do trabalho, todo mundo veio aqui para entregar, todo mundo tem um papel, mas está todo mundo ser feliz, tal. Vamos refletir hoje sobre uma palavra? Constância. Quem quiser levar, leva aí. E aí você já põe o seu texto, você já põe as suas reflexões, você já valida o que eu disse, já acrescenta alguma coisa a mais. Alguém da equipe vai dizer alguma coisa também e vai ficar todo mundo com esse valor pensado. E claro que isso vai resultar num bom desempenho, porque isso ajuda a gente a ter unidade, ajuda a gente a conciliar valores. Então, quando eu proponho aqui um diálogo para você, que esse aqui é um diálogo nutritivo, o primeiro programa é isso, não é para ficar comigo, é para você levar, tá certo? Mas é isso aí, então leva aí, Constância. Mas vamos mudando aqui. Deixa eu seguir em frente aqui, porque hoje é dia do decorador. Aí, decorador, decoradora, minha homenagem a você, profissional que deixa os ambientes cada vez mais ricos, harmônicos, agradáveis, considerando a história do lugar, considerando o gosto de cada um, e é isso aí. Agora, hoje é dia também de uma personagem muito importante, valiosa, é uma pessoa que só cresceu na história, porque ela foi de um desprendimento e coisas que acontecem na história. Tem um pouco de verdade, tem um pouco de fábula, tem um pouco de tudo, mas é uma personagem muito valorosa e inspiradora, e cada vez mais inspiradora. Hoje é dia de Santa Joana d'Arc. Por que santa se ela era uma guerrilheira? Aliás, os ingleses não chamavam ela nada de santa, né? Contrário, chamavam ela de rameira. Por quê? Ela lutou justamente contra os ingleses. Mas por que Joana d'Arc tem tanto destaque, hein? Joana d'Arc foi uma camponesa, depois considerada santa francesa, foi canonizada pela Igreja Católica. Ela é considerada uma heroína da França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos, que foi ali um pouco antes da Renascença. Bom, tinha umas coisas peculiares. Joana alegava receber visões divinas do arcanjo Miguel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que a instruíram a ajudar, né? Inspiraram ela a ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio da Inglaterra. Inglaterra e França brigaram muito na história, né? Tiveram muitas guerras. Bom, aí o não coroado Carlos VII enviou Joana junto com um exército para tentar solucionar o cerco de Orleans. Dizem que a Joana, para poder estar no meio de soldados, ela estava vestida como homem. Claro que ela estava vestida como homem, as mulheres não iam para a batalha, não subiam, enfim. Mas ela tinha essa missão. Apenas nove dias de ação, a batalha terminou com resultado favorável aos franceses e Orleans foi libertada, elevando assim a reputação de Joana à condição de heroína nacional aos olhos do povo francês já naquela época. Bem, mas daí depois teve uma batalha que não deu certo. Teve o fracassado cerco de Paris e a popularidade de Joana dentre a nobreza francesa despencou. Em 23 de maio, então, acontecia isso. Precisa sempre achar um bode expiatório, precisa sempre, a nobreza precisa justificar, alguém precisa pagar o preço daquilo que a gente pede. Então, em 23 de maio, depois dela ter se tornado uma heroína, em 1430, ela foi capturada por um grupo de franceses daqueles traíras, né? Aqueles que apoiavam os ingleses. E eles a entregaram nas mãos do governo da Inglaterra, jogando contra ela diversas acusações de cunho religioso. De repente, ela era considerada uma heroína de um lado, e ao contrário, usando a religião, puniram a Joana d'Arc. Então ela foi declarada culpada e foi sentenciada a quê? A morte na fogueira. A elevou ao status de mártir e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. Você vê, tem gente que depois que morre, depois que desaparece, fica ainda mais alto, mais presente, né? Em 1456, a história teve outra virada. Um tribunal inquisitorial foi autorizado pelo Papa Calixto III para examinar o julgamento de Joana d'Arc. E aí esmiuçaram as acusações e acabaram descobrindo e proclamando a inocência de Joana d'Arc, que foi formalmente declarada como uma mártir da Igreja. Em 1803, bem depois, Joana foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Pouco depois, em 1909, ela foi beatificada e Em 1920, o Vaticano a canonizou. Joana d'Arc é atualmente um dos 9 padroeiros da França, uma das mais belas histórias. Tem filmes aí sobre Joana d'Arc, você pode ver, é uma bela história. É uma bela história, tem um pouco de fábula em tudo, como você vê, mas enfim, é alguém que se eterniza aí a partir de sua atitude. Hoje é dia do geólogo também, hein? Hoje é dia do geólogo, a data é homenagem aos profissionais relacionados aos estudos da geologia. O que faz um geólogo, né? Eles podem trabalhar em várias áreas, como paleontologia, que lida com as pedras, petrologia, que essas prospecções de petróleo e todas as pesquisas, pesquisa mineral, geologia de petróleo, hidrogeologia, geotécnica, geoquímica, geofísica, geologia marinha e geologia ambiental. Nossa homenagem aí aos profissionais geólogos. Daqui a pouquinho eu vou destacar aqui um geólogo importante que ajudou a consolidar a profissão do geólogo no Brasil. Mas agora, o astral do dia. O astral do dia, leitura de Elmer Baumgratz, o céu da pátria nesse instante. Eu é que trago para você mesmo o que diz Elmer Baumgratz. Esta semana começa uma nova fase lunar. É, nós estamos entrando na lua nova. Lua nova, hein? O que você pode fazer com a lua nova, hein? É, vai ver aí o que é bom fazer. Começa essa fase lunar, a lua nova estimula a comunicação, os deslocamentos, pequenas viagens e também favorece os relacionamentos. O período também é propício para investir em novos projetos, empreender, divulgar ideias e produtos. Entretanto, sempre tem um entretanto, um mas porém, né? O período geral ainda pede atenção quando for investir em algo novo, se comunicar ou começar um relacionamento. Sempre atenção, né? A astrologia não adivinha, ela sempre levanta a questão para você pensar bem. Esta semana ainda pede que reajustes e revisões sejam feitos. Sempre ajustando as coisas, né? Sempre corrigindo a rota. É preciso ficar atento aos pormenores e analisar bem as situações antes de concluir. Pontos fortes na energia do dia: inteligência, adaptabilidade, esperteza. Pontos fracos: inquietude, instabilidade, nervosismo. Tá aí. Esta aí, a leitura de Elmer Baumgratz sobre o astral do dia hoje. E vamos nessa, bom estar com você. Já vou dar um oi para quem está aqui, quem está chegando, quem está na janelinha. Mas antes, hoje tem Daniel Carvalho Luz, como você sabe. Antes então, deixa eu chamar a atenção aqui para o dia do geólogo. Deixa eu chamar um cara aqui que tem a ver com essa profissão. Aliás, ele é a base da profissão no Brasil. Vitor Lines foi um geólogo e petrógrafo alemão. Ele veio para o Brasil, né, naquela fase do petróleo, Getúlio Vargas, porque a gente estava interessado no petróleo, e estava muito certo, né? Ele é um dos pioneiros em estudos geológicos e petrográficos no país, para você ver como esse cara foi fundamental. Veio para o Brasil e ficou aqui, morreu aqui, inclusive. No início dos anos 50, Victor Lines e outros professores aventaram a possibilidade de criar, junto da Universidade de São Paulo, um curso específico de geologia, que acabou encontrando bastante resistência da Escola Politécnica e da Faculdade de Filosofia. Você vê como a gente era limitado até para criar estudos, né? Cada momento tem um jeito de pensar o mundo. Mas, enfim, nessa mesma época também estava em estudo no Ministério da Educação, através de campanha para a formação de geólogos, da qual Vitor também fazia parte, a criação de cursos de geologia em várias universidades do Brasil. Vitor, então, teve papel fundamental para o estabelecimento da geologia como curso regular e formal das universidades brasileiras. Em 1957, criava-se na USP o curso de geologia, do qual foi o seu primeiro coordenador. Trabalhou na USP até sua aposentadoria compulsória. Em 1974, foi eleito professor emérito da universidade. Em 1982. Vira a página aí para a gente entrar na frase musical, ver quem vai desafinar comigo, Thiago. Frase musical do dia aí, tem uma música tocando na sua cabeça? Passou no fim de semana, foi em festa, foi em casamento, foi em pagode, onde é que foi? Que música estava tocando na sua cabeça? Eu vou sugerir uma aqui, Vou sugerir uma aqui, ó. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar. E aí, lembrou da frase? É, João Bosco. Cores do mar, festa do sol. Vai lá. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, aí que entra. No teu colo dormir e depois acordar. Acordou? Sendo o seu colorido, brinquedo de papel machê. E aí, hein? Desafina comigo. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar. É isso aí. Aí ele completa assim lindamente. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. É isso aí, deixa essa música tocando no seu ouvido, deixa tocando aí dentro da sua cabeça e vamos seguindo o nosso programa aqui. Deixa eu dar um alô para quem chegou aqui logo de cara, logo cedo, para dar um oi. Quero agradecer sempre a sua presença aqui. Deixa eu ver quem. Mais um dia para viver a nossa história. Feliz dia novo. Bom, daqui a pouquinho tem Daniel. Renata Lira, bom dia para você também. Eu continuo perambulando por aí, mas é muito bom encontrar você sempre no mesmo lugar aqui, hein? Feliz dia novo. Mais uma semana, mais um recomeço. Obrigado aí, Carlos Alberto. É, Marcos Vinícius também está aí. Vida longa e próspera. Bom dia, Irineu. Vai aí, Marco. Obrigado pela sua presença. Plínio Rios, bom dia, tamo junto, vamos nessa. É, você começando o seu dia, organizando sua vida, o Toniel Oliveira Schneider, bom dia também. Você pode escrever aqui também, viu? Você pode mandar mensagem depois. O Birajara está dizendo aqui, Irineu, uma excelente semana para nós, estamos em Camaçari. Opa, legal, curtindo o seu programa juntos com a minha esposa Patrícia Peixinho e Leonardo Peixinho. Deus abençoe nossas famílias. É isso aí, família unida, ouvindo aqui o primeiro programa. Obrigado, beijão para vocês. Flávio Silva, também direto de Embu das Artes, está sempre com a gente. Cinea Santos também já deu um toque. Mari Silva aqui te ouvindo, viu? Ô, Mari Silva, bom dia que você está aí. Bom saber que você está aí. Feliz Semana Nova, Cineas, que finaliza um mês, né? Início de outro, e que junho venha repleto de bênçãos para todos nós. Tá aí, bom recado, Sinés, que junho seja um mês abençoado aí para todo mundo. Mas é isso aí, tamo junto, vamos nessa, vamos fazer o que tem que ser feito, fazer bem feito, porque é assim que vale a pena. Quero agradecer você por sua presença, vai escrevendo aí. Daqui a pouco tem Daniel, daqui a pouco tem Carnal, daqui a pouquinho tem Flávia Lippe. Aliás, Tiago, tem Flávia Lippe aí? Quer mandar uma Flávia Lippe aqui? Nós temos uma equação aí, tem um recado de Flávia Lippe? Se tiver, manda pra gente.
Eu acho que a tecnologia, ela vem para coisas muito interessantes, né? Eu, por exemplo, vou te contar uma coisa que eu tô, assim, pensando muito fortemente em fazer. Eu e meu pai somos muito amigos, né? E minha mãe também, eu tenho uma convivência muito saudável com os meus pais. A gente fala muito. E meu pai assovia e a gente conta piada um pro outro todo dia de manhã quando a gente acorda. Então, eu resolvi que eu ia gravar uma parte, uma fala dela, da minha mãe e uma fala do meu pai e tatuar no meu braço o código de barras que você escuta isso no Spotify. Então, eles já estão com 87 anos, né? E é uma forma de eu guardar a voz deles em mim. É. Claro que isso é uma opção em perpetuar a lembrança que eu tenho deles. Então, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala da tecnologia, que a tecnologia você pode escolher o que você quer fazer com ela. Sim. É a tal da primeiro, da motivação que te faz utilizar a tecnologia. A gente não está com vontade aqui de espalhar fake news nem nada. E se a gente comete um erro, se a gente fala, olha, cometi um erro, o assunto não é esse, foi isso, nós checamos, me desculpa. É diferente, entende? Mas a gente usa a tecnologia e a gente sempre usou, seja no rádio, na televisão, né? Então a gente tem que só, assim, qual é o significado do auto-engano, por que as empresas optam por maquiagem, em vários sentidos. É. E para onde a gente está indo com essa maquiagem e até ela chegar no nosso corpo interno, né? As decisões de maquiar dados, por exemplo, elas partem primeiro de uma motivação muito pessoal e individual. É um indivíduo que parte com essa ideia e ele contamina uma corporação inteira, uma empresa inteira ou a sua própria família, né? Então, isso é uma coisa importante da gente perceber, né?
É isso aí, o que você faz de bom com a tecnologia? Tem muita coisa de bom para fazer tecnologia e também é um perigo, né? Dispersão, abstração, você deixa de fazer o que tem que fazer, come um tempo danado aí, vendo bobagens. Então vê lá, hein? Tecnologia é uma maravilha para quem investiga bem, é uma serra pelada de preciosidades para você procurar coisas, mas toma cuidado com aquilo que procura você na tecnologia. Mas muito bom estar com você aqui, muito bom ter a sua presença sempre. Vai escrevendo, vai fazendo, vai cuidando da sua rotina. Fica ouvindo o rádio aqui, fica ouvindo a internet, a gente está em todas as plataformas. Esse é o RádioCast, feliz dia novo. A gente é rádio porque a gente faz questão de estar ao vivo todos os dias. Mas é podcast porque é distribuído e colado aqui no podcast também tem o Diálogo Nutritivo, o Positivity Talks, que sempre tem alguém... Alguém para dizer algo importante, uma entrevista interessante, alguém com um argumento forte para acrescentar no seu dia. Hoje, segunda-feira, é aquele dia que a gente tem o Daniel Carvalho Luz. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Vamos tratar aqui de terceirização, né? Eu estou chamando de... A gente tem crenças limitantes, mas a gente tem crença terceirizante também, sabe? Tudo é o outro, tudo quem vai resolver é o outro. Precisa tomar um cuidado, vigiar sempre, que a gente fica transferindo o tempo todo as coisas para os outros, as responsabilidades que são da gente. E quando a coisa complica, quando dá merda, a gente fala que é sempre o outro, que a gente não tem nada a ver com isso. Sempre é o outro. Então eu criei aqui, viu? Depois da crença terceirizante, é o pensamento mágico de que é sempre o outro o responsável. Mas é isso aí, é muito bom estar com você, é muito bom começar o dia com você, muito bom terminar, não importa a hora que você resolve, que você tem o tempo de ouvir a gente, é muito bom estar com você e é muito bom aqui que a gente tem o apoio fantástico, a chancela incrível dessas duas empresas, a Trilha Empregos e a Geinfo, empresas muito ligadas às questões do nosso tempo. Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, o emprego que você procura, está procurando você, acessa lá trilhaempregos.com.br, seja você procurando o que fazer, seja você querendo contratar. Então, larga na mão da Trilha Empregos, mesmo essas atividades sazonais, porque ali ó, é o caminho, Trilha Empregos, né? De um lado ao outro, ela sempre resolve a questão de quem precisa e de quem procura. De quem procura e de quem precisa. Bom, e Geinfo? Folha Fácil Geinfo. Eu sempre falo do Folha Fácil Geinfo, porque é o premiadíssimo sistema de folha de pagamento afinadíssimo com o E-Social da Geinfo. Mas... é uma empresa de tecnologia, uma empresa de gestão, é uma empresa de soluções para a gestão. Acesse lá, gi.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar aquela espiada, dar uma olhadinha nas notícias, o que está acontecendo lá fora que pode impactar a nossa vida. Começando aqui pelo jornal Estadão, com alta de insumos, safra de grão será a mais cara da história. Fertilizante, defensivo e óleo diesel são os vilões dos custos de produção e devem encarecer a soja em 45% e o milho em quase 50%. Estadão lança agregador de pesquisas para as eleições. Lula tem vantagem de 16 pontos. Agregador de pesquisa é juntar pesquisa de um com a pesquisa de outro, tirar a média, é isso aí, né? São Paulo, madrugada na virada cultural, foi cena de filme de apocalipse. Pois é, primeiro foram os relatos que avisavam de furtos, depois o primeiro arrastão. Coisa triste, né? Coisa lamentável, né? Um dia de festa, um dia de cultura. E a gente tem o vandalismo, tem esse tipo de ocorrência. Editorial do Estadão: homeschooling é parte de cruzada para desmoralizar docentes. Professor não é bandido, publicado nessa segunda-feira. É isso aí, precisa ver por quê. Às vezes a gente fala em homeschooling, a ideia é boa. Agora, como é que o governo usa isso? Isso não pode ser jamais uma política pública. Porque às vezes é um caminho que se abre para uma política pública. Política pública é ter escola. Primeiro, ter escola. Ter professor na escola, professor qualificado em condições de se atualizar. Ter material escolar. Ter internet na escola. Tem gente que vem com a solução da internet e esquece da escola. E tem gente que vem com solução mágica e isso é coisa de governo, porque vende equipamento, vende tudo. Ou tira a responsabilidade do governo. Pessoas que querem cuidar da educação dos próprios filhos, porque a educação é ruim, é uma coisa. Como é que elas vão se dar, sei lá, num eventual, sei lá, como é que vai se chamar daqui 10 anos, 15 anos o Enem, se as pessoas vão estar, se esses alunos que aprenderam em casa vão estar em melhores condições do que os outros, do ensino universal, do ensino padronizado da escola pública ou da escola, né, aceita aí pela metodologia de ensino do país, a gente não sabe ainda. Mas o perigo é esse. Homeschooling é parte da cruzada para desmoralizar docentes. Isso é um perigo. Dizer que o docente não é eficiente ou dizer que tem doutrinação, que é a pior mentira que a gente tem contado. Tem doutrinação? Sempre teve. Mas a questão da escola hoje não está na doutrinação. Outros assuntos. Henrique Meirelles escreve: a melhor e mais eficiente política social é emprego. Falou tudo, né? Avanços correm o risco de se perder na discussão e na política econômica. Vamos mudar aqui para o jornal O Globo, pior que não lê nenhum jornal, ler um só. Manchete principal, blog do Globo. De olho em rejeição, o governo priorizou Nordeste no orçamento secreto. Orçamento secreto é uma dessas coisas infames do governo. O que é que se faz com orçamento secreto? Por que orçamento secreto? É para isso. Daí você manda para os amigos. É a vela política velha para você trocar por votos. É isso aí. Entendeu? Esse é o perigo, essa é a política. Quando ninguém fala que o Brasil mudou com Bolsonaro, não mudou. Nós continuamos com o Centrão, com o mesmo apoio que tinham os governos acusados de corrupção anterior. Ou seja, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique. Quer dizer, é um grupo que está ali sempre e é com esse grupo que o atual governo trabalha. E dentro das mesmas práticas. Não é que o governo é puro e é obrigado a fazer isso. É assim que se busca votos. Mudando aqui de portal, indo para o Jornal do Brasil. Manchete principal do Jornal do Brasil: ouvidores das polícias de 6 estados querem prisão preventiva de agentes da Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa é liderada pelo ouvidor das polícias em São Paulo e conta com apoio de ouvidores do Pará, de Pernambuco, de Mato Grosso, do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Isso aí é tudo em razão da morte, do assassinato dentro do Camburão, né, por negligência ou por dolo mesmo, né? Do policial federal. Então a própria ouvidoria da polícia está vendo assim. Outros assuntos aqui do Jornal do Brasil. Tá a foto do Bolsonaro, a tentação de manipular a Petrobras e os preços dos combustíveis para mascarar a inflação continua irresistível, escreve Gilberto Menezes sobre coisas da política. Ele diz: Jair Bolsonaro sonha com isso e algumas operações de conta de padeiro para reverter os números negativos nas pesquisas eleitorais e tentar ganhar nas urnas ou na marra do ex-presidente Lula em outubro. Até aqui, Datafolha e IPESP dizem não. Mas enfim, está aí na lógica, no jogo eleitoral. É isso que a gente já vinha falando. Outros assuntos aqui, olha só que perigo. Varíola dos macacos se aproxima do Brasil. Não há investimento nem campanha, alerta especialista. Vírus da mesma família da varíola original deixou de estar restrito ao continente africano e já foi detectado em pelo menos 19 países, incluindo a vizinha Argentina. Arcebispos de Brasília e Manaus serão promovidos a cardeais pelo Papa. Estado do Rio terá câmeras e uniformes de PMs a partir de segunda-feira. Início das filmagens estava prevista para 16 de maio. A utilização de câmeras nos uniformes da Polícia Militar do Rio está prevista em uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. Em São Paulo foi muito importante ter adotado a câmera. Isso é um jeito de proteger o próprio policial correto, né? O policial de acusações, né? Vamos lá, Folha de São Paulo também para encerrar aqui esse nosso giro. Não, tem a revista também, manchete principal da Folha. Bolsonaro enforca dias úteis e faz do lazer uma rotina em seu governo. Folgas e feriadões na praia, ida a estádios, motocicletas e cavalgadas se avolumam nos 3 anos e 5 meses de mandato. Pois é, não é um mandato de governo, é um mandato de campanha permanente, né? Imposto de renda, olha lá, hein? Prazo para entregar o imposto de renda 2022 acaba amanhã. Veja como declarar, vê lá, tá lá na Folha. Sobe para 84 o número de mortes pelas chuvas no Grande Recife. Vanessa Nakat escreve: sabemos quem causou e quem precisa pagar pela crise climática, diz ativista. É, vamos mudar aqui para encerrar mesmo agora esse nosso giro pelas notícias para o portal da revista Veja, revista semanal publicada em papel, mas que tem o portal agora. Polícia Federal apresentará plano de segurança aos presidenciáveis nesta semana. A campanha deve ser uma das mais disputadas e agressivas dos últimos tempos na avaliação das candidaturas. É mesmo, precisa proteger aí os candidatos, porque a gente sabe o número de delinquentes que pelo fervor, pela paixão partidária e outros como estratégia mesmo, podem aplicar contra candidatos. América do Sul, na Colômbia, Petro e Hernandes disputarão o segundo turno. O peso da inflação no café da manhã de Jair Bolsonaro, tem uma análise econômica. Brasil, sobe para 79 o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco. Política, fui vítima de uma perseguição doentia, diz Oswaldo Eustáquio. Saúde, mundo tem 9 mortes e 650 casos de hepatite misteriosa em crianças. É isso aí. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Depois você olha para cada portal, para cada notícia. Só toma cuidado, é um alerta. Toma cuidado com as notícias que aparecem lá na sua página do Facebook. Sabe? Aquela notícia bombástica, assim, que você não tem como não ler. Falando bem ou mal daquela pessoa que você ama ou odeia. Ou no WhatsApp, falando bem ou mal daquela pessoa que você ama ou odeia. Aquele argumento sério, sabe, que usa toda uma firula para desviar sua atenção, para dizer que aquilo que é ruim não é tão ruim assim, que é tudo mesmo, sabe? Então hoje você precisa ter muita crítica, mas normalmente elas procuram você. Quando você procura notícia, você faz isso. Olha para a Folha, olha para o Estadão, olha para o Portal, olha para um, olha para o de direita, olha para o esquerdo, olha para o liberal, olha para analistas diversos, né? Porque eles não estão combinados, né? Quando a gente fala imprensa não é uma coisa só, não é um bloco só. São vários veículos, né? De esquerda, de direita, de centro, de gente, né, que está vendida, gente que não está vendida. Então, quando você dá uma lidinha, você reforça melhor esse seu senso crítico. Se depender dos amigos, daqueles grupos que você... Olha, eu estou nos grupos aí que é um absurdo. Gente bacana, né? Gente com boa formação, gente com histórico, mesmo num grupo tão bacana. Gente, grupo de comunicadores. É um absurdo o que se publica, às vezes. Você, poxa vida, não tem filtro aqui, ninguém vai checar a notícia antes de publicar. Então, olha, você que tem que investigar a notícia, viu? Não deixa a notícia vir atrás de você, que esse é o perigo. Porque pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí, Roberta, manda aí a sua...
Começou a venda de ingressos para a Bienal do Livro em São Paulo. Começou na terça-feira, dia 25, e ela será realizada esse ano entre os dias 2 e 12 de julho no Expo Center Norte. Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15,00 meia entrada. A entrada é gratuita para professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 60, além dos detentores da credencial plena do SESC. E a novidade esse ano é que quem comprar o ingresso até o dia 30 de junho vai ganhar cashback no valor de R$10,05, no caso de meia entrada, para poder usar durante a Bienal para comprar um livro, para comprar alguma coisa na feira. Segundo os organizadores, a iniciativa tem um potencial de reinvestimento da ordem de R$3 milhões, e pode ajudar o mercado editorial neste momento ainda de recuperação pós-pandemia. No passado, quem comprava livros na Bienal ganhava um voucher para ser usado em livrarias físicas depois da feira. Um projeto que colocava as livrarias no jogo e ajudava na formação de leitores. Esse ano vai ter o cashback para você utilizar lá na Bienal do Livro.
É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Você sabe quem é você? Sabe quem é você? Quem é você, hein? Você é a pessoa que você quer ser? É? Dá para manter essa pessoa que você é para amanhã, para depois, está tudo certo? Vamos refletir sobre quem é você. Na verdade, é um recorte de palestra, mais uma vez, que eu trago aqui, que tem a ver com o nosso pensar, nosso jeito de organizar, aqueles assuntos que são válidos para todos os dias, para sempre, qualquer idade, né? Quem é você? Quem é você? Vamos lá, vamos ouvir o recorte com Leandro Karnal.
A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem ser. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos de conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhece-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você, quais são seus limites físicos, financeiros, afetivos, quais são seus desejos, conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer, e isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo, primeiro passo, conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, né, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto que eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz: comprei um carro bom. E eu disse: que bom, nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia: se meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante: o que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar, uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6, não? Se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com 1 ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto, o que, é que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros. Eu começo a perguntar dos livros, nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado. Porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho. Ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que, que realmente você deseja? O que, que realmente você... Você gosta de axé, gente? Cai de boca. Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecida na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante, quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo, eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponês acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse, não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin e o Panser, o pensador. Mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu cacho? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório e têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse, professor, larguei minha esposa, graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso, não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo ou estou aqui por inércia? Adiante.
Pois é, perguntas importantes, hein, do professor Karnal, filósofo Karnal, historiador, sempre com argumentos muito fortes, muito alinhados e provocativos. Por isso que vale a pena sempre a gente ouvir uma conversa assim e pensar junto. E vamos nessa. E como é que está aí a sua atividade, hein? Como é que está a sua atividade em relação a trabalho? Olha, tem um webinar super especial que você pode participar gratuito sobre recolocação profissional. Ela já esteve aqui conversando com a gente no Feliz Dia Novo e tem aí um recado com a Roberta, a Fabiana Santiago, um convite para você. Vamos ver.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olá! Estamos aqui no Positivity Talks com a Fabiana Santiago, psicanalista e master coach e CEO da Lavoro Executiva. A Fabi tem um recado para você, um convite, na verdade, para você. Tudo bem, Fabi?
Olá, Roberta, tudo bem? E com você?
Tudo ótimo por aqui também. Ansiosa para saber esse convite que você tem para fazer para a gente aqui e para quem está ouvindo você aqui no Positivity Talks no Feliz Dia Novo.
Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos encontrar aí, dependendo do horário e da plataforma. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para divulgar um webinar que vai rolar agora, terça-feira, dia 31/5, às 20 horas, 100% online, 100% gratuito, falando sobre recolocação profissional. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, com experiência como headhunter, e eu criei esse webinar para ajudar as pessoas que estão buscando se posicionar no mercado, onde eu darei todas as dicas sobre entrevista, currículo, captação de vagas, prospecção de mercado, então vai ser muito bacana. As vagas são limitadas e a gente já tem muita gente inscrita, então você não pode ficar fora dessa.
Então a gente vai colocar o endereço aqui que você vai entrar para acompanhar esse webinar. E aproveitando, Fabi, a gente vai deixar seus endereços aqui, aproveitando, a Fabi, ela é uma colaboradora aqui do Positivity, sempre colabora com a gente com conteúdos, e ela também tem um podcast novinho em folha, que já está no ar em todas as plataformas, que é o Ressignificando Vidas. Quer falar um pouco para a gente do Ressignificando Vidas, Fabi?
Quero sim, Roberta, obrigada pela oportunidade. O Ressignificando Vidas é um podcast que tem dois episódios semanais, um à segunda-feira e outro às quartas-feiras. Na segunda, é uma mensagem de inspiração para a semana e na quarta-feira é uma entrevista com o convidado. O Ressignificando Vidas é um podcast que coloca você para pensar sobre psicologia, filosofia, sobre questões sociais, sobre saúde emocional. Então, se você curte esse assunto, você não pode perder de acompanhar os nossos episódios. E a gente vai deixar aqui embaixo para você o link para que você possa se inscrever no webinar. E também vamos deixar o meu canal no Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos e vou compartilhar as apostilas e o material deste webinar também. Então, se você quiser ter um acompanhamento completo e as minhas dicas semanais, você precisa se inscrever lá neste canal do Telegram.
Olha aí que baita oportunidade. Fique ligado, fique ligada. Não perca, o endereço está aqui embaixo. Depois a gente compartilha com vocês também pelo grupo da Positivice. Obrigada, Fabi. Até a próxima. Um beijo para você.
Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês aí. E até a próxima. Tchau, tchau.
Não perca essa oportunidade, hein? Vem com a gente pro webinar.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Já vou entrar no momento insight, mas deixa eu aqui destacar o momento audiolivro aqui, destacando um livro, um best-seller de Lewis Hay, O Poder Dentro de Você, onde ela diz: acredito que o ser humano contribui para a criação de cada condição de sua vida, seja ela boa ou má, em função de sua maneira de pensar e de sentir. Os pensamentos criam sentimentos, assim passa-se a viver de acordo com esses pensamentos e sentimentos. Mas isso não significa que se é culpado pelo que sai errado na vida. Existe uma diferença entre ser responsável e culpar a si mesmo ou culpar os outros. Quando falo sobre responsabilidade, na verdade estou falando sobre possuir o poder. Quem acusa os outros entrega a eles o poder capaz de modificar a sua própria vida. Se você costuma fazer papel de vítima, está usando seu poder pessoal para ser indefeso. Quem decide aceitar a responsabilidade não perde tempo pondo a culpa em alguém ou alguma coisa que está lá fora. Há pessoas que se sentem culpadas por criarem doenças, por criarem pobreza ou problemas no mundo que a cerca. Escolheram interpretar a responsabilidade como sendo culpa e sentem-se culpadas porque acreditam que falharam em alguma coisa. Para mim, responsabilidade não tem a ver com culpa. Responsabilidade é a capacidade de reagir a uma situação. Sempre temos uma escolha. Isso não significa negar quem somos ou o que temos. Simplesmente quer dizer que devemos reconhecer que contribuímos para ser o que somos. Assumindo a responsabilidade, ganhamos o poder de mudar e dizer o que posso fazer para mudar isto. O que posso fazer para mudar isto? Para que isso aconteça, é preciso, acima de tudo, compreender que todos possuímos o poder o tempo todo. Tudo depende de como usamos. Certo? Então tá aí, ó. Luiz Rei, o poder dentro de você, que também é não terceirizar os seus problemas, não deixar de protagonizar a sua própria história, a sua própria vida, que é o tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho também, essa coisa de culpa e responsabilidade, vai ser o tema de hoje, daqui a pouco aqui, com o Daniel Carvalho Luz, porque hoje aqui é dia de insight, você sabe. Mas antes, chega aí, Roberta, com mais uma nota da pauta positiva.
BNDES e o consórcio AWL lançaram a chamada para o ciclo 2022 do BNDES Garagem Negócios de Impacto. Até dia 24 de junho estão abertas as inscrições para os dois estágios do programa. Criação, focado no desenvolvimento de novos negócios de impacto socioambiental, e tração, para ganho de escala de startups. Poderão se inscrever em empreendimentos que tenham como foco ideias ou projetos relacionados à solução de problemas sociais e ou ambientais. No estágio de criação, o programa irá selecionar até 20 empreendedores ou startups de impacto. E no tração, até 25 startups de impacto, com faturamento inferior a 16 milhões, que já estejam operando e tenham um produto desenvolvido e ofertado no mercado. Serão priorizados negócios que visam a oferecer soluções nas áreas de educação e empregabilidade, inclusão e educação financeira, saúde e bem-estar, cidades sustentáveis e cidadania e meio ambiente e economia circular. Negócios em outras áreas também podem se inscrever e ser selecionados. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponíveis no site do BNDES Garagem. A previsão é que o programa divulgue a lista de selecionados para o estágio Tração em 15 de agosto e a do estágio Criação em 12 de setembro. Então, se você tem algum empreendimento ou uma startup voltados a qualquer uma destas áreas, entra lá no site do BNDES Garagem e se inscreva.
Então é isso. Tá falado aí, tá dado o recado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página do Preto Sou, nosso colaborador Sandro Mendes, que traz aí o tema diversidade e inclusão. Das críticas à glória real, como o Vini Júnior superou a desconfiança, o apelido de Neguetinha e o racismo até o gol mais importante de sua carreira. Isso aí tá lá no jornal Extra do Rio de Janeiro. Sonhos se tornam realidade, foi a frase usada pelo clube para destacar a trajetória de Vini Júnior, o Neguetinha. É, o protagonismo de Vini Júnior no final da Champions League, marcando o gol da vitória do Real Madrid, quem é que não viu aí, sobre o Liverpool por 1-0, coroou um trabalho pessoal do atacante e de sua família para que o menino de São Gonçalo comprovasse a aposta do clube espanhol, que pagou 45 milhões de euros ao Flamengo em 2017. O atacante precisou lidar com desconfiança desde que deixou o Brasil e, ao ir e vencer, motivou muitos comentários carinhosos dos torcedores que acreditavam nele. Alvo de racismo este ano na Europa, Vini Júnior ainda era Vinícius no Flamengo quando começou a ser apelidado de Novo Negueba, atacante que passou pelo clube, mas que não cumpriu as altas expectativas. O Neguebinha, como era chamado, teve até a venda ao Real Madrid questionada. O apelido provocativo ficou entre os temas mais comentados nas redes sociais sábado após o título, né? Desde antes de se tornar jogador do Flamengo, Vini era torcedor. O garoto criado no bairro do Porto Rosa ia ao Maracanã com a torcida Nação 12. Cria de São Gonçalo, o atacante se mudou de lá aos 14 anos, foi morar em Piedade com um tio que hoje cuida de sua carreira para ficar mais perto do CT Ninho do Urubu. Era só o começo da trajetória de glórias. Pois é, tá aí Vini Júnior, o Neguebinha, é um verdadeiro herói hoje na Espanha, pelo menos para os torcedores do Real Madrid, que levaram a Champions League desse ano. Pois é, a Europa toda, esse é um grande campeonato, né? Todo o mundo, toda a Europa, né? O mundo e a Europa aqui, uma febre total nessa disputa. É, e ele assim marcou o 14º gol, aliás, marcou o gol para o 14º título, digo, do Real na Champions. É, o Real que teve também importantes jogadores brasileiros. Mano Brown recebe Sueli Carneiro, pois é, e é o próximo, pois é, esse podcast do Mano Brown tá muito legal, hein? Então vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Feliz de novo, seu primeiro programa. É rádio, é podcast, é rádiocast. E a gente tem aqui o apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br. Eu já volto com Insight e Daniel Carvalho Luz.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Procurando o bode. É fácil fugir de nossas responsabilidades, mas não podemos evitar as consequências de nossa irresponsabilidade, diz Sir Josiah Stamp. Tem aquela história do livro bíblico Levítico, do Velho Testamento, sobre uma cerimônia chamada o Cordeiro Expiatório. Naquela época, quando os problemas do povo pareciam não ter mais solução, um cordeiro saudável era levado até o templo e sacrificado. O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal e recitava solenemente uma longa lista de problemas e dificuldades. Os problemas eram supostamente transferidos ao carneiro, que assumia culpa por todos os problemas, as dificuldades e negligências do povo. Isso acontecia há uns 4 mil anos antes até. Mas até hoje nós usamos algo parecido, só que em vez de cordeiro expiatório, a gente costuma usar a expressão bode expiatório, né? Acusar alguém ou alguma coisa pelos nossos problemas é quase tão velho quanto a civilização. E ainda é essa prática bastante atual. Quando Adão comeu o fruto proibido, ele apontou logo para Eva. Foi ela. Ah, foi ela que me ofereceu. A culpa é dela. A mulher que você colocou aqui comigo me fez fazer isso, ele disse para Deus. Eu tava numa boa aqui sozinho. Você foi trazer uma mina aí, ó. Agora a culpa, bom, é assim, né? Há uma velha história do tempo em que o imperador Frederico Grande visitou a prisão de Potsdam. Ele falou com os prisioneiros e todos afirmavam que eram inocentes, que eram vítimas, que estavam lá injustamente. O imperador decidiu perguntar a cada um daqueles homens presos o que havia feito para estar reduzido àquela humilhante condição. O primeiro homem contou que fora condenado porque um juiz corrupto aceitara suborno de seus inimigos e o condenara injustamente. Um segundo prisioneiro disse que seus inimigos haviam subornado testemunhas que depuseram contra ele e assim, apesar de inocente, fora condenado. O terceiro contou que tinha sido traído pelo seu melhor amigo, qual, depois de preso e condenado, livrou-se da prisão. Até que um dos prisioneiros mudou de tom na resposta quando o imperador se aproximou. E o senhor a quem culpa pela sua sentença? Perguntou o governante. Sua majestade, respondeu ele, sou culpado e mereço plenamente a punição que estou sofrendo aqui. Surpreso, o imperador gritou para o administrador da prisão: venha logo, tire este homem daqui antes que ele corrompa toda essa gente inocente. E assim foi feito. O prisioneiro, que assumiu sua culpa e confessou seu crime, foi solto e perdoado, enquanto os demais, que não faziam senão inventar justificativas e desculpas para si próprios, continuaram presos. Ninguém quer assumir a responsabilidade por suas ações, decisões, situações ou circunstâncias erráticas. Nós culpamos os outros por nossas situações difíceis. Mais do que nunca somos hoje peritos em culpar o passado por nosso presente. Somos peritos em culpar nossos pais por nossos hábitos. Somos especialistas em culpar nossos professores por nossa ignorância. Nós culpamos os cigarros e as companhias de tabaco por nosso câncer. É isso aí. Pessoas de todas as posições sociais e de todas as etnias caem nessa armadilha: culpar o outro. O pobre culpa o rico, os cidadãos culpam seus representantes pela corrupção da nação. No entanto, se os líderes são corruptos numa república democrática, as pessoas estão em falta porque votaram naqueles mesmos corruptos que estão no poder. Bom, cometemos algum erro e passamos o resto da vida cuidando apenas de nos justificar, quando a única atitude realmente proveitosa seria assumir que simplesmente num momento de desespero fizemos o que preferíamos. Hoje, né? Não ter feito. Mas só hoje a gente sabe que cometeu o erro. Então, melhor assumir, né? Ou culpamos alguém que raramente tem algo a ver com o nosso erro. Ou culpamos as circunstâncias quando o mais simples seria assumir: bem que eu mereço. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos determinar a qualidade do nosso futuro assumindo plenamente a responsabilidade pelo nosso passado, pelo presente, e assim podemos determinar o nosso futuro. Pode para os felizes, para também que gente.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, eu estava aqui no papo, engatado no papo aqui, de repente caiu a internet, eu nem percebi, veja só. Mas estamos de volta aqui, estava falando com você, você aí, pode voltar, chega aí, você que viu esse break aí, o Romeu Melo que eu estava falando, dando um oi aqui para quem está com a gente. Estou com o Daniel aqui, Carvalho Luz na espera, vamos falar sobre essa história que eu estava narrando sobre o bode expiatório, sobre botar a culpa sempre no outro, sobre não assumir a nossa responsabilidade nas coisas. Beth Hausmann dizendo aqui, viva o senso crítico e a liberdade de pensar, pois ela está comentando sobre melhor que não ler nenhum jornal, é ler um só, né, Beth? É isso aí, tem que olhar para tudo, tem que ouvir muita gente diferente, posições diferentes e tal. Rosângela Jäger também, tamo junto. Vamos aí, já vou trazer o Daniel aqui. Feliz Semana Nova, amado Brasil. Feliz é a nação cuja fé está em Deus, diz o Marcelo Oliveira Santos. Muito bem. Tiago Silva Venceslau, bom estar com você aqui. Cristina Oliveira, vocês continuam sendo fundamentais em minha busca em continuar. Tá falando do Rio de Janeiro, obrigado aí. Ana Valença, tá tudo certo, tá tudo right, tudo certo aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver se o Daniel Carvalho Luz está comigo aqui. A gente estava falando do bode expiatório, um argumento que você colocou no livro Insight 2, Daniel Carvalho Luz. Eu estava pensando aqui esses dias sobre esse tema que você traz. Antes de mais nada, bom dia, né? Senão já entro direto no assunto.
Bom dia.
Tá tudo certo com o senhor, né?
Tudo certo, eu não tenho ninguém para culpar, não.
Não é culpa de ninguém. Tá tudo certo, sim, o problema é meu, né? É bom gente que fala o problema é meu, né? Gente que assume. Mas eu tava vendo esse negócio do bode expiatório, esse texto seu que tá no Insight 2. Que a gente fala de crença limitante, tá pensando que tem a crença terceirizante, né? A gente pensa que terceirizar resolveu o problema, né? Transferiu, tô limpo, leve, solto e nada, né? Vai continuar puxando você pela perna aquilo que você não assume, né, Daniel?
E o problema da terceirização dessas nossas responsabilidades, né? Acaba virando um hábito ruim, né? Porque aí fica fácil, né? Aliás, tem uma frase de um dos presidentes americanos, Dwight Eisenhower. Ele diz assim, a busca por um bode expiatório é a mais fácil de todas as expedições de caça. Ou seja, é muito fácil culpar os outros, né? Então, as coisas fáceis, elas geralmente acabam virando um hábito, né? A gente pode acabar transformando essa coisa de transferir a responsabilidade para um estilo de vida que é ruim, né? Não vai agregar valor, não vai contribuir para o crescimento pessoal.
Pois é, o bode expiatório, né, é uma maneira de transferir, mas tem muitos bodes, né? E nem sempre são pessoas, né? A gente, por isso que é esse parentesco com a nossa preguiça, com a procrastinação que a gente diz, com a nossa falta de coragem, nossa falta de determinação. Enfim, a gente vai dizendo que a gente não estudou, a gente vai botando hoje não, hoje está chovendo, mas são várias formas que a gente encontra de jogar o tempo do dia de hoje no lixo, né? Porque o tempo de hoje é de hoje e se você não faz hoje, enfim, ele não vai representar nada na sua história. E enfim, mas não é culpa de uma pessoa só. Todos nós somos assim, né? Precisamos vigiar o tempo todo por que a gente está adiando as coisas, né? Para quem que a gente está transferindo, né?
Acaba sendo justificativas, né? Para você, justificativa de uma certa forma para mostrar que você não teve culpa, né? Então a gente, e às vezes a gente usa aquelas, são até ditados populares, né? É importante, o importante não é ganhar, é competir, né? Ou seja, não fez o esforço suficiente para vencer a tarefa, para vencer a competição, e aí coloca dentro de um conceito de ditado popular, né? De sabedoria popular, a responsabilidade, né? Então, mas tem muitos, né? E tem aquelas pessoas também que são gostam de se vitimizar, né? Então, aí usa, bom, as coisas nunca dão certo para mim, né? não quer dar um certo porque não fez o esforço suficiente, né? É uma justificativa, né? Isso é vitimização, né? E tem aquela coisa da transferência de responsabilidade mesmo, né? A culpa não é minha. É, e aí tem aquela... É que nesse país, empresário não tem apoio do governo. É, eu sou o trabalhador, mas com esta economia não dá para prosperar. Então tem muitas justificativas, né? É, tem que chamar a responsabilidade para a pessoa, né? Aliás, você colocou lá o texto da Luiz Rey. É, e ela diz, né? O que é responsabilidade? É a capacidade de reagir a uma situação, né? Então, essa capacidade de reagir positivamente, né? E trazendo para você a responsabilidade, né? Isso é legal, mas tem muita gente que encontram justificativas e desculpas, né? Infelizmente, isso não agrega, né?
Não, a Luiz Rey é legal que deixa bem claro isso, que ela lembrando, olha, que responsabilidade não é culpa, porque aí você é responsável por isso. Não, responsabilidade é um poder. Até o livro dela se chama O Poder Dentro de Você. Então, responsabilidade é um poder. A culpa não é um poder. É culpar, né? E lá quando você fala assim, olha, você é responsável por isso, a gente precisa pegar essa palavra e tratá-la, porque a gente tem esse poder de resolver as coisas que a gente assume, né?
É verdade, Irineu. E você sabe que tem alguns aspectos que eu pude observar ao longo da minha carreira. Essa coisa da responsabilidade ou de não assumir é muito comum no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo é cobrado do profissional resultados. E um resultado não alcançado, alguém tem que levar a culpa, né? Então, no mundo corporativo, o bode expiatório geralmente é aquele indivíduo mais fraco. É o que não tem poder na estrutura hierárquica, né? Esse sujeito é o que paga a conta, né? Então, é muito comum, às vezes, executivos que têm que entregar resultados, ele culpar a equipe. Não, mas a equipe, né? O pessoal de vendas, mais o pessoal da produção, mais, e aí encontra. É, e quanto mais maior o posicionamento dele dentro da estrutura hierárquica, quanto mais alto é o degrau, mais possibilidade de encontrar vítimas pelo meio do caminho, encontrar culpados. Né?
Agora, você aí dentro da gestão profissional que você sempre exerceu, como seria a pessoa que assume a responsabilidade? Aquela que organiza bem as tarefas, que é para poder gerenciar, né, o desenvolvimento de um projeto ou de uma entrega, para que as coisas aconteçam no tempo, isso não gere irresponsabilidade, aí sim, acarretando prejuízo. É isso, a pessoa organizar o que ela tem que fazer é ser responsável e evitar problemas aí dentro da cadeia produtiva numa organização?
É, eu acho assim, para a gente evitar, né, de colocar a culpa nos outros, é trabalhar proativamente. Então, uma das maneiras é definir objetivos bem claros, né? Quando a gente define objetivos bem claros, não tem culpados por não alcançar, né? Objetivos bem definidos é 50% já da conquista, né? Também é importante para aquele que está responsável por um projeto ou por um grupo de estratégias e metas, também deixar claro quem são as pessoas responsáveis pela consecução desses objetivos, né? Às vezes, o fato da gente não deixar claro, depois todo mundo é culpado, né? Todo mundo é responsável, né? Então, eu sempre tenho dito, né, com relação à liderança, projetos, responsabilidades, metas a ser alcançadas, é a definição muito clara de quem é o responsável por levar adiante. E eu sempre coloco também, né? Não existe equipe ruim, cara. Existem líderes ruins, né? Então, quando uma equipe não alcança um determinado resultado, é fruto de uma liderança ruim, né? Então, eu coloco sempre, a equipe ruim não tem, até porque quem forma a equipe é esse próprio líder. Quem que admitiu? Quem que fez a entrevista de admissão para formar essa equipe? Foi esse líder, né? Então, ou ele não soube identificar as pessoas com as competências, com as características necessárias para os desafios, né? Ou ele delegou de maneira irresponsável uma determinada tarefa para alguém que não tinha o perfil para executar aquele trabalho, né? Então, eu sempre tenho dito que o líder tem culpa, né? É ele que carrega toda a culpa, né? Não deve buscar um bode expiatório na equipe, não, porque ele é o responsável.
Ô Daniel, as empresas hoje modernas, ágeis, né, elas estão procurando uma nova maneira de lidar com essa tal responsabilidade. Então, as pessoas não estão dentro ali daquele cercadinho gerenciados lá por um supervisor, um diretor, um chefe, um coordenador. É, tem até esses papéis, mas as pessoas hoje estão dentro de um modelo de empreendedorismo ou buscando um intraempreendedorismo, que é dentro da própria organização, a pessoa tem uma liberdade de iniciativa, mas aí isso está exigindo que a pessoa seja muito responsável com as entregas, porque ela não está dentro de um horário, o que é até um perigo para o bem ou para o mal, ou ela trabalhar demais ou trabalhar de menos, mas enfim, ela tem um papel, ela tem tarefas, ela tem objetivos dentro dos mesmos princípios da organização. Como será gerenciar isso aí, considerando que cada pessoa tem um modelo, tem uma determinação, tem um horário de funcionamento, e uma vez que não está sendo regida ali pelo mesmo sargento, vai?
Você sabe que até tem uma teoria antiga dentro da administração, tem mais de 40 anos aí, que chama-se liderança situacional, onde o líder ele delega, ele orienta de acordo com o nível de maturidade do seu respectivo liderado. E esse nível de maturidade, a gente leva em consideração a habilidade da pessoa, a experiência da pessoa, o talento da pessoa, né, o conhecimento técnico. E dependendo do nível dessas características, você pode delegar e ficar tranquilo, né? Ou seja, você nem precisa gerenciar, nem precisa fazer nenhum tipo de microgerenciamento, né? Você entende que a pessoa tem habilidade, talento, experiência, de acordo com o que o desafio da atividade demanda, né? Fica tranquilo. E tem aqueles que não têm, aí requer uma aproximação maior, requer um gerenciamento, uma liderança um pouco mais próxima, né? E tem aqueles que a responsabilidade é zero, aliás, não tem habilidade, não tem talento, mas precisa da oportunidade. Então, a responsabilidade dele é zero, mas a responsabilidade do líder é maior. E o líder tem que orientar, tem que ensinar, tem que mentorar, tem que ser um coach. E, naturalmente, esse sujeito, com o tempo, vai adquirir a oportunidade. Então, eu chamo isso de liderança situacional. O líder, para obter um bom resultado, tem que avaliar a maturidade da sua equipe, né, e gerenciar e liderar individualmente. Cada um tem o seu estilo. E se ele é um bom líder, certamente ele vai obter o melhor de cada um dos liderados, né? Então, eu entendo hoje a responsabilidade do líder não é liderar de maneira pasteurizada, uma única forma para todos os liderados, né? Mas sim, para cada um, o estilo adequado, o estilo demandado em função da maturidade desses jogadores, desses players do time, né?
E de novo, né, a pandemia, essa maneira de trabalhar em casa, de trabalhar remoto, deu uma acelerada, né, nesse modelo, né, situacional. Nesse caso foi uma situação aí inesperada, mas enfim, acelerou uma tendência. E acho que teve um grande aprendizado sobre produtividade, porque tem muita gente falando bem disso, porque de qualquer maneira a internet permite esse acompanhamento. Quem é tradicional acabou lidando com o horário, botou lá plugin para que soubesse quando a pessoa estava trabalhando ou não, provavelmente por não ter confiança no liderado, por não ter um ambiente de confiança, daí você precisa ter o plugin lá para saber se a pessoa está online fazendo a sua função, como se tivesse um chicote cibernético ali. Mas acho que a gente entrou num modelo de produtividade muito individualizado, ainda que combinado, né? Ainda que dentro de uma proposta de organização, que é o modelo, né, produtivo complementar que a gente tem. Você acha que isso Isso ensinou muito que isso, mesmo para as empresas que estão funcionando já no modelo tradicional, esse tempo remoto traz um valor no sentido da independência de cada um e das suas responsabilidades dentro dos resultados que uma organização busca?
Essa é uma questão bem, bem interessante, né? E temos aí encontrado diversas opiniões. Naturalmente, há as pessoas que têm esse nível de maturidade, que têm a consciência da entrega de resultado, né? E que não precisa ser supervisionado, tem bastante autonomia, funciona muito bem, né? Mas tem aquelas pessoas que só funcionam com supervisão, né? Elas precisam de um monitoramento, elas têm uma necessidade muito grande de serem cobradas, né? Até por conta da sua própria característica pessoal. Tem gente que dispersa com muita facilidade, né? E aí, dependendo do ambiente onde está remotamente, pode ter uma infinidade de coisas que distraem, né? Nem sempre aumenta a produtividade. Mas, assim, no geral, o que eu percebo dos meus colegas aí que atuam na área de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, que têm discutido esse assunto, o resultado tem sido bom, né? Tem tido algumas consequências específicas em alguns segmentos onde o presencial era muito mais funcional, onde demandava a presença, a interação. Mas, no geral, o remoto, o híbrido, tem trazido aí vantagens significativas.
Poxa vida, Daniel, sabe o que eu estava lembrando aqui? Como você colocou a história do bode, como o bode expiatório. Mas tem uma outra parábola do bode. Em alguns lugares falam que é um boi, né? Acho que é indiana. É aquela da família, né? Da organização, mas é uma família, na verdade, que não se entende. E um põe a culpa no outro por tudo, é um problema. Daí eles procuram um sábio para resolver ali, o guru, o que, que eles podem fazer para harmonizar aquela casa. E ele fala assim: leva um bode para casa. Lembra disso? Daí ele leva mais um bode. Sim, leva um bode, coloca um bode. Mas a casa já é muito pequena, a gente briga por causa disso. Leva um bode. Daí eles colocam o bode dentro da sala. Aí o problema passa a ser o bode. Então, aí sim, também é uma outra releitura do bode expiatório. Daí descobrem que o problema é o bode. Daí eles tiram o bode da sala, daí volta a harmonia. Então, às vezes, a gente precisa colocar um bode da casa porque você está arrumando problema onde não existe. Você está criando situações que não precisa e depois gera conflito. Daí, quando você traz um problema real, que é muito isso, a gente vive, às vezes, resolvendo por causa de problemas irreais, achando conflito. Aí você traz o bode, transfere para ele a culpa, pronto. Esse é um problema real.
Mas eu entendo assim, a melhor maneira de a gente lidar com essas questões aí é assumir a responsabilidade, né? Ter a maturidade, o caráter, a humildade de assumir que errou, né? Não transferir para ninguém, né? E tem algumas pessoas, inclusive, dentro de um contexto mais religioso, culpa muito Deus, né? Então, Deus não quis, né? Não é que Deus não quis, ele não se empenhou o suficiente, né? Ou Deus tinha outros planos para a minha vida, né? Na verdade, não é bem assim, né? A gente usa essas justificativas aí para explicar o inexplicável, né? Para explicar que você não se empenhou o suficiente, não se esforçou o suficiente, ou não tinha clareza das suas ideias, né? E aí trilhou por um caminho que não era o caminho ideal, e aí começa a culpar Deus, né? E também tem um outro aspecto dentro desse contexto mais religioso, que é culpar o mal, o demônio, o capeta, né? O capiroto, né? Anjo, o diabo, né? Foi o tentador, né? Então tem gente que justifica tudo, né? Ao invés de assumir responsabilidade, Não, o cara assim, ah, tô nessa dificuldade financeira, isso aí foi o capeta que me colocou aqui, pô, tô... O capeta não usa cartão de crédito, cara. Você que usou o cartão de crédito. Né? Você que fez empréstimo ou comprou alguma coisa que não tinha condição de pagar com seus rendimentos. E aí culpa, né? Culpa o diabo, culpa Deus, culpa o governo, culpa todo mundo.
Aliás, né? Tem uma série da Netflix que é muito divertida. É, pode parecer coisa do demônio, chama-se Lúcifer. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Então ele está. É o diabo que tira férias, ele não quer mais saber, ele está lá em crise existencial praticamente, e ele fica aqui, mas ele não está aqui para fazer o mal. E continua, ele fica acompanhando uma investigadora de polícia, e o mundo, ele está de férias e continua acontecendo desgraça, assassinatos e tal. E ele tem esses poderes, afinal ele é um anjo decaído, né? Ele tem os poderes, ele fala, vocês transferem tudo para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo agora foi porque ele foi o diabo no corpo dele, eu estou aqui, eu não estou participando de nada. Então, a coisa ruim a gente põe a culpa no diabo quando a coisa é feia. Quando a gente está resignado, a gente fala, Deus não quis. E quando a gente quer se empoderar, a gente diz que Deus é que quer. Ah, Deus vai querer. Tem candidato político aí dizendo que só sai se Deus quiser. Eu não sei em que zona eleitoral Deus vota no Brasil. Eu não sei o número do título de eleitor de Deus. Eu não sei se o voto dele nessa urna vale mais do que de todas as outras pessoas. Então, você vê, são abordagens que a gente faz para tirar da gente, para entrar o pensamento mágico e também para manipular, no caso dos políticos, como se houvesse uma justiça acima daquelas que Deus permitiu que a gente criasse aqui para vigiar as coisas. Mas Deus é o cara a quem a gente atribui tudo, né? Atribui o sucesso, porque quando eu divido o meu sucesso com Deus, eu não preciso dividir com o Daniel. Dividir com o Daniel mexe assim com a minha autoestima, com a minha vaidade. E daí eu falo assim, ah, não. Ô, Irineu, você é que leu, mas foi o Daniel que escreveu. Daí o Daniel fala assim, não, mas o Daniel, é seu texto, mas foi o Irineu que leu, já pensou? Se a gente fala, não, foi Deus que quis que o Insight fosse um sucesso, eu e o Daniel não vamos brigar por vaidade. Eu dizer que o Insight foi porque eu li, ele disse, não, o Insight foi porque eu escrevi. O político ia dizer, não, o meu você eleito não porque você votou, é porque Deus quis. Aí eu transferi para Deus até o... qualquer poder, eu vou lá saber o que... Deus... Sabe jogador que transfere para Deus também o pênalti, né? Na hora do pênalti ele reza, ele faz o sinal da cruz. Poxa vida, Deus é corintiano, é São Paulino? Naquele jogo Deus está torcendo para quem? Enfim, a gente... São as crenças terceirizantes. São as crenças de poder. Tem outras crenças assim, de transferir. Daniel, é uma abordagem que acho que nem é do nosso caráter assim, profissional de trabalho, que é o acento que a gente procura dar, ainda que é o ser humano que vai para o trabalho. Mas é comum a gente tirar a culpa da gente. Quer dizer, meu filho se tornou assim porque ele entrou naquela faculdade e doutrinou a cabeça dele. Então, em um ano, você tem uma cabeça doutrinada. Então, que doutrina você deu para esse filho aos 20 anos, que era tão frágil, que não suporta uma doutrina de um professor de história que diz de um contexto social, sei lá, como é que está sendo interpretado. Está sendo interpretado, quer dizer, daí meu filho passou a usar drogas, passou a usar isso e aquilo, porque a sociedade está assim, por influência daquele garoto. Mas que tipo de influência você, pai, teve em 20 anos com esse filho? Então são maneiras que a gente fala, ó, eu não tenho culpa. É realmente uma dor para a gente lidar com... a falta, enfim, as decepções, as frustrações. Mas a crença terceirizante, ela é mágica, ela tira de mim um pouco da responsabilidade. Eu tenho como pai, eu tenho como professor, eu tenho como chefe, como você diz, mas eu também tenho a minha decisão, né? O ser humano é independente, é indivíduo, e ele é responsável por suas escolhas. E ele quer sempre que possível tirar o dele da reta quando não dá certo.
Irineu, você sabe que tem aquele aspecto também, essa crença terceirizante, ela é usada também como justificativa, né? Então, ah, como meu, por exemplo, né? Como meu pai era alcoólatra, com certeza eu também serei, né? Então, começa a justificar, inclusive, as falhas do futuro, né? Então, eu sou tímido porque minha mãe também era muito tímida, né? Então, tem algumas justificativas, né? Então, estou terceirizando, por exemplo, a minha falta de ação, né? O meu arbítrio, né? Então, essa coisa aí, a gente tem a capacidade de fazer escolhas, né? Então, não pode culpar os outros pelas nossas escolhas, né? Eu escolhi determinado contexto, determinado posicionamento, determinada ideologia, né? Não posso justificar isso utilizando um aspecto do meu passado, né? Um aspecto da minha tradição religiosa, ou tradição familiar, ou coisa desse tipo, né? Então, isso aqui são essas crenças terceirizantes. E também tem um aspecto que eu vi muito isso no mundo corporativo, que é o ego, cara. Puta, não tem coisa...
O ego.
Mais influente do que essa questão do ego também, porque tem algumas pessoas que não assumem hipótese alguma um erro, né? O ego não permite isso. Tem gente que é extremamente perfeccionista, né? E quando não dá certo, a culpa não foi dele, né? A culpa é de alguém, né? Porque o perfeccionismo dele ou o ego dele não permite que ele assuma a responsabilidade, né? Então, isso é também outra coisa comum dentro do conceito das crenças terceirizantes.
Dentro dessa, talvez dessa conversa aí, talvez eu até volte aí para falar com alguém de tradição e da psicologia, esse assunto é sempre importante. Eu gosto de uma linha também budista, que também vai para a linha da analítica aí de freudiana, que diz de matar o karma. Como a gente mata o pai e a mãe figurativamente, como a gente mata os nossos heróis que para existir. Que é um jeito de justificar, quer dizer, no caso da tradição religiosa de quem acredita nas questões kármicas, de transferência de uma vida para outra, então é um jeito de bloquear os vícios. Então, assim, eu digo não, porque eu estou um ser em evolução. Então, se meu pai foi um criminoso ou alguém com vícios que podem levar à hereditariedade, eu já tenho esse alerta e falo, não, isso não, eu quero do meu pai o bom. Então, ele serve como um alerta, como é a psicanálise que tenta matar os seus heróis para que você nasça, né, com a sua própria identidade, com a sua própria potência, que é um jeito de não terceirizar, que é uma coisa comum, terceirizar, por causa da nossa ancestralidade. Aí fica uma conversa muito complexa e que não tem resultado, porque a minha vida é de hoje para frente. Se eu tenho uma condição de validar uma sabedoria hoje, eu aplico essa sabedoria hoje, rasgo o meu passado tanto quanto possível, mas tenho, uma vez que eu tenho a consciência dele, eu procuro construir uma nova história. Acho que esse é o nosso objetivo humano, criar uma nova história autêntica, genuína, autoral, com todo o que a gente tem de participação no autoral, já que a gente não faz nada sozinho, mas autoral no sentido da devida responsabilidade daquilo que me foi entregue, com os meus dons, com a minha vida, com o conhecimento, com o que eu tive de instrumento para trabalhar. Para evitar cada vez mais, essa para nós concluirmos aqui, para a gente não passar a culpa de tudo para os outros e tirar o da gente, tirar a nossa responsabilidade, porque isso evita o nosso crescimento pessoal, né, Daniel?
Você sabe, você estava comentando aí da questão familiar, das tradições. Tem uma história, acho que até menciono num dos livros, aí, não lembro qual agora, a questão de dois irmãos gêmeos, né, cujo pai era alcoólatra. Aí um dos irmãos acaba se tornando um alcoólatra. E ele falava assim, não, eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. E o outro que não era disse, eu não sou alcoólatra justamente porque meu pai era. Então, tem algumas pessoas que olham para trás e falam, cara, eu não quero esse destino. E tem outras que olham para trás e falam, pô, eu estou predestinado, né? Então, são escolhas nossas, né? Não, a gente não deve buscar as justificativas. A responsabilidade extrema é nossa, né? A gente, no mundo corporativo, a gente costuma usar até o termo accountability, né? Ou seja, responsabilidade por resultado ou responsabilidade extrema, né? Nada de procurar justificativas nem para a minha situação pessoal, né? Nem atribuir ao destino, né? Ah, isso é o destino. Não, cara, você que constrói tudo isso, né? Tem que olhar para trás, ver o que não foi legal, falar, quero ser diferente, ver o que foi legal, quero ser igual. É isso daí.
E também não precisa assumir a culpa que não é sua.
É. Também,
porque isso,
claro,
também, né? Isso não é didático.
É, aí é a vitimização, né? Porque também tem, né? Tem aquelas pessoas, eu sempre classifico em dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que gostam de carregar a cruz dos outros, então ela se vitimiza, né? É. E tem aquelas que querem ser a cruz dos outros, né? Ela quer atrapalhar mesmo a vida alheia, né? Não, mas a gente precisa tomar cuidado para não assumir a cruz de ninguém, não se vitimizar, né? Tem que assumir os meus erros, não os erros alheios, né?
É isso aí.
É isso, Irineu. Tá.
Ema, cada um com seus problemas, né?
Cada um que procure resolver da melhor maneira possível os seus problemas, que são os seus e não meus, né?
Mas é isso aí, então fica o recado do papo hoje aqui do Insight com o Daniel, o bode expiatório que está na gente ainda. Por que a gente fica evitando assumir? Quando a gente assume também a nossa responsabilidade, a gente aprende, mesmo que tenha sido uma experiência onde tudo deu errado. A gente assume, aprende. Como o cara da história lá, né, visitado pelo Frederico Grande, que ele reconhece o erro. Então, aquele cara é um reeducando. Aquela pessoa que não reconhece o erro, ela vai voltar a cometer o erro. É uma grande tendência, porque ela enganou a si mesma. Já quem reconhece o erro, ela está assumindo um compromisso consigo mesma de não cometer aquilo novamente. Acho que é essa a grande pegada aí do papo de hoje. Certo, Daniel?
É isso aí, gente. Então, vamos assumir as nossas responsabilidades, né? E que assumindo a nossa responsabilidade, a chance de ser perdoado é muito maior.
É isso aí,
gente. Até segunda.
Você acha o Daniel no LinkedIn, no Facebook, onde quiser. E aqui também. Um feliz dia novo para você. A gente já tem o repique logo aí. Você sabe, né? Você encontra em todos os agregadores de podcast o conteúdo aqui do RádioCast, o seu primeiro programa. Feliz dia novo.
Este é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa com apoio de Geinfor e Trilha Empregos. Para você acessar os nossos conteúdos e fazer o download, você pode entrar no site felizdianovo.com.br. Lá tem todos os nossos endereços. Lá tem o link para você baixar a Rádio Positiva. Tem o link de todas as plataformas de podcast e em todas as redes sociais que nós estamos. Entra lá, felizdianovo.com.br. E não se esqueça de voltar amanhã aqui. Estaremos on novamente com muito conteúdo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.